Damos graças ao Senhor por Ele estar conosco. É o principal motivo de estarmos aqui. O Ayer abriu a reunião com um texto bíblico falando da unção que temos do Espírito Santo. Um homem piedoso, homem de Deus, ele disse que se nós tirássemos o sobrenatural da igreja, sobrenatural da vida da igreja, teríamos que remover o livro de Atos da Bíblia, porque é totalmente sobrenatural a obra que acontece ali. Muitos eruditos bíblicos dizem que o livro de Atos não deveria ser chamado livro de Atos dos Apóstolos, porque não é dos apóstolos. São atos de Deus através do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E quando ele estava para partir, ele disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, não digam uma palavra antes que ele desça. Ninguém se levante para pregar antes que desça o Espírito Santo. Então, irmãos, quão maravilhoso é a obra do Espírito Santo. Ele gerencia toda a obra de Deus. Em duas ocasiões, parece-me que sejam duas no mesmo tempo, Paulo intenta ir para um determinado lugar e ele diz, o Espírito Santo me impediu. Só há um Espírito que pode impedir a nossa vida, o Espírito Santo? O diabo não pode, os espíritos malignos não podem, porque o Senhor Jesus nos deu poder e autoridade sobre os espíritos imundos. E ele fez uma obra perfeita na cruz, onde desbancou principados e potestades. E é essa mesma autoridade, é este mesmo poder que ele unge cada crente, cada santo que queira servir ao Senhor. Então nós devemos realmente prezar pela vida e obra do Espírito Santo na igreja. Porque é o Espírito Santo que produz o fruto do amor em nossos corações. O fruto está lá. Primeiro fruto qual é? Amor, gozo. Veja, o amor e o gozo, né, estão conectados. Uma pessoa cheia do Espírito Santo fará a obra de Deus com a profunda alegria de agradar o seu próprio Senhor. Graças a Deus, irmãos, devemos estar alegres e confiantes naquilo que Deus tem provido para que possamos realizar a vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Eu digo sobre a questão do sobrenatural, porque quando Jesus ele vai e passeia pela igreja de Laodiceia, era uma igreja bíblica. Nós não podemos dizer que era uma igreja apostatada daquilo que foi ensinado pelos apóstolos. Não. Mas a questão é, irmãos, que podemos ser tão ricos em conhecimento bíblico e mesmo assim deixar Jesus fora da porta. Porque deixamos de permitir que o Espírito Santo atue na igreja, porque o objetivo do Espírito Santo é revelar Cristo na igreja. Amém. As Escrituras por si mesmas não vão revelar Cristo em você, a menos que o Espírito Santo aplique esta Escritura no teu coração e torne Espírito e vida. Então, realmente se fará uma grande revelação pelo poder do Espírito Santo. Mas não podemos descartar o Espírito Santo. Não podemos descartar aquilo que produz uma obra celestial na vida da igreja. Irmãos, alguém falava de Erasmo de Roterdã. Quem tem o livro Os Doze, aquele livro do treinamento dos Doze, ele diz que, esse autor desse livro, ele fala, olha, nós não podemos ser tão erudito e tão frio como era Erasmo de Roterdã. Ele foi um dos grandes eruditos bíblicos, conhecedor profundo. Mas, irmãos, no momento em que nós nos tornamos céticos quanto à obra do Espírito Santo, ficaremos só com isso aqui. E a obra não acontece de transformação. Então, isso é uma lição que os irmãos devem gravar. Porque quem fez toda aquela obra, leia aí o livro de Atos novamente. Não, agora não, né? Mas leia umas 10 vezes. Quando você começa no livro de Atos, tem uma sequência é uma progressão, até chegar no capítulo 17, onde diz que a palavra prevalecia. No começo do livro de Atos, capítulo 6, diz que ela crescia. Então ela foi numa progressão dada pelo Espírito Santo. Se nós nos submetemos ao Espírito Santo, o que vai acontecer é que a palavra de Cristo, não, eu digo agora, é porque é no singular essas referências. A palavra crescia. Quem é a palavra? Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, quer se fazer carne em você. Esse Verbo quer ser carne, ele continua buscando um corpo de carne, porque o corpo de carne de Jesus foi ressuscitado e ele levou e está glorificado, mas deixou o seu corpo místico, que é a igreja. Corpo de carne que precisa encarnar a palavra. Por isso, Jesus fala ali que para dar fruto, temos que permanecer na palavra. E o Espírito Santo tem uma ferramenta para usar. Se nós não temos a palavra, o Espírito não tem o que trabalhar em nós. O depósito colocado no nosso coração é exatamente aquilo que o Espírito Santo vai usar. Por isso que sempre nos é referido no Salmo 1 lá, medita na palavra dia e noite, ocupa-te nela, seja alguém que esteja permanecendo nela, andando nela, vivendo ela. E o Espírito Santo vai ungir. O sacerdote, antes de ser ungido, ele ficava todo aquele tempo aprendendo todo o encargo segundo a palavra. O irmão, alguém já leu aqui o Levítico de McIntosh, aquele livro comentado por ele? Pois é, aquele ali é um livro pastoral. Quando a pessoa estava leprosa, tinha que ir perante os olhos do pastor, que era o sacerdote. Nós fomos ungidos sacerdotes. Quando vamos tratar da ferida de alguém, temos que ter profundo discernimento. Então, o sacerdote podia errar, tendo uma êmpula sobre a pele, e ele declarar ele limpo, você está limpo. Você já está apto para o ministério. E poderia estar enganado. Né? Aquela êmpula bonitinha, diz que uma bolhazinha surgia brilhante. Então, por ser uma bolhazinha brilhante, ainda nós encontramos na vida da pessoa aquela beleza, né? E damos um veredito errado, né? Um veredito errado, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, se nós não temos a unção do Espírito Santo, ainda que tenhamos a Bíblia, nós temos o manual sacerdotal, amém? Mas o sacerdote não usava o seu manual sem antes receber a unção do Espírito Santo. A unção, aquele óleo sobre a sua cabeça. Então ele começava a oficiar o sacerdócio. Então, irmãos, Jesus fala uma coisa ali em João 14. Vamos abrir ali a Bíblia. João 14. Glória a Deus, você tem fé que você realmente é um ministro do novo pacto? Tem que ter essa fé. Você crê que todos são ministros de Deus? Você tem que crer, você tem que ter essa visão acerca da igreja, que a igreja é um sacerdócio real. Amém? Eu dou graças porque, irmão, quando estamos juntos, quando estamos sozinhos, vamos considerar primeiro, quando estamos sozinhos, nós lemos nossa Bíblia e nós, eu vejo 2000 anos de história da igreja e vejo em 2000 anos Deus sempre renovando a visão da palavra. Porque eu acredito o seguinte, o Espírito Santo continua ativo. Senão nós estaríamos apenas com entendimento inicial. Tem profecias que não era para aquele tempo e hoje o Espírito Santo tem revelado no nosso tempo, porque a revelação de Deus também ela é progressiva e é dispensada no tempo determinado para qual ela foi profetizada. Ela tem o seu contexto imediato, que as pessoas daquele tempo não vão entender aquele contexto, elas vão crer, mas não vão compreender onde se aplica. Os profetas disseram, para quem essas escrituras? Para quem essa palavra? Não perguntaram? Está lá em Pedro, diz que eles perguntaram, inquiriram, tinham interesse em saber para que. E Deus disse, não é para vocês, é para esses que estão sentados aqui. Oh, maravilha! Ah, se eles soubessem disso, né? Jesus falou que os profetas não tiveram o mesmo privilégio que nós. E que mesmo no tempo dos discípulos, muitos profetas quiseram saber, mas vocês estão sabendo os mistérios do reino de Deus? Glória a Deus, irmãos! Nós temos maior revelação do que antes. Nós devemos glorificar o Senhor. Sabe o que nós precisamos? É do Espírito Santo para que esta semente seja aplicada no coração dos crentes. Uma semente que dê fruto. Porque McIntosh mesmo disse que a palavra que o homem fala, mas a palavra que o Espírito Santo fala, criará raízes, se aprofundará e dará fruto. Amém? Aí precisamos do Espírito Santo, porque Ele que convence nós permitirmos, amolece nosso coração para arraigar profundamente a palavra do Senhor em nós. Laodiceia era uma igreja de erudição fria. Eles eram eruditos. Tanto que eles disseram, somos ricos, de nada temos falta. O que, que é isso? Eles não estavam falando de riqueza natural, porque o Senhor não se importa com isso. Eles estavam falando de que eles eram ricos no conhecimento ortodoxo, né? Ortodoxia, né? palavra, mas sem o Senhor, aquela igreja dura uma geração só. Mas com o Senhor e a obra do Espírito Santo, irmãos, para que obra mais combatida do que a obra do Espírito Santo nos nossos dias? E a igreja que crê na obra do Espírito Santo e no modelo segundo a verdade das Escrituras, está de pé! Graças a Deus, e ela cresce! Olha, que maravilha, irmãos! E o maior, e a maior glória ainda, que não podemos nos gloriar, temos que nos humilhar diante dos outros, é que somos participantes desta obra. Aleluia! Somos participantes. Olha só quantos mover, porque o Adonias até falava que sempre os movimentos vão, vêm e vão. Eles vêm e vão. Isso é movimentos. São. Sabe quando vem aquela onda? Vem uma grande onda do movimento discipulado sobre o Brasil e aquela febre tomou conta das pessoas. E daí, onde a gente ia? Quem é a tua cobertura? Oh, meu Deus! Quem é a tua cobertura? Eu já ficava arrepiado de passar, ia ter comunhão com o irmão. Ele já queria saber a minha cobertura. Falei, poxa vida, nem sei que telha eu pus na minha casa. Olha, você quer saber qual é a cobertura? Veja a construção do tabernáculo. O fundamento do tabernáculo, quem é? Vamos ver do templo, aí, do tabernáculo é mais fácil de entender, né? O fundamento da edificação é quem? Ô, irmãos, eu tenho que voltar a falar do fundamento. Responda, por favor. Quem é o fundamento? Eu vou dar, então, 1 Coríntios 3:11. Vocês decorem. É Cristo mesmo. Agora, quando se levanta as tábuas do tabernáculo, quem é? Continua sendo Cristo. Amém? A humanidade de Cristo. As tábuas representam Cristo em humanidade. Uma humanidade revestida por dentro, mas por fora você vê apenas humano. Mas quando você entra no santuário, você vê o revestimento de ouro. Aí você vê que Ele é Deus. Amém? Você vê que Ele é Deus. Então, agora, tudo bem, vamos para a cobertura agora. As cortinas que cobriram o tabernáculo, representa quem? Cristo. Ah, bom, você quer saber se realmente a cobertura é Cristo? Bom, vamos ver, acho que é Isaías 32... Espero que seja esse texto que eu estou pensando. Isaías 32, verso 1 e 2. Maravilha, é isso mesmo. Reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. Bom, os príncipes que governam têm que ter juízo mesmo, né? Amém. Segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra a tempestade. A edificação de Deus nunca vai desmoronar. E aqueles que estão inseridos em Cristo serão guardados, refugiados. Jesus Cristo é a nossa cobertura. Aleluia. Ele é como um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Existe uma outra passagem, 28:16, fala do fundamento. Ali você vê que está claramente um varão é a cobertura. Amém? Amém? Um varão. Isto para você não ser persuadido, né? Tinha um irmão que chegou para mim num casamento e disse para mim: irmão, você precisa ter uma cobertura, né? Procurar um irmão mais velho por aí. Irmãos, conexão artificial não funciona. Deus põe os membros e liga nos membros como Ele quer. E nós estamos ligados uns aos outros, porque foi assim que Deus quis. Foi assim que o Senhor quis. Nós estamos ligados. Você vai procurar um cabeça, outro cabeça, você já tem um. Não é mesmo?
Isaías 31.
Pode ler.
O profeta repreende os rebeldes que se cobram uma cobertura que não é do Espírito de Deus.
Isso. Pode ler, Almir. 31. 30, verso 1.
Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado.
Viu, irmãos? Se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito. Irmãos, aqui já entra, né? Na nossa era, vamos dizer assim, do Espírito que está cobrindo a igreja, representando o cabeça que está no céu, ungindo o corpo que está na terra. É por isso que não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Ele é a nossa unção. Amém? Amém. Glória a Deus! Esse movimento do discipulado é furado porque fala que eu tenho que obedecer o discipulador meu, e às vezes ele cozinha batata de um jeito, eu tenho que cozinhar igual. É verdade, né? Ó, tem que fazer o frango igual a... não vou dizer o nome, né? Igual a da cozinheira lá da cobertura, né? Aí, olha, governo humano, irmãos. A Bíblia mostra que a minha glória não darei a outrem. Né? É por isso que eu dou graças assim, que num retiro de obreiros tenha vários obreiros ministrando. Graças a Deus. Né? Olha, nós estamos como... não vou falar isso porque pode focar muito a minha pessoa nesse sentido. Mas, irmãos, nós precisamos crer que Jesus pode nos ungir para fazer a vontade de Deus e parar com essa meninice, porque quem precisa de aio é criança, né? É criança que precisa ser levada pela mão ainda. Então eu vejo que as igrejas que entraram por esse movimento hoje, elas estão, assim, não floresceram ministérios abençoadores em todo este Brasil, eu não vejo. Aqueles que foram usados pelo Senhor para plantar esse discipulado estão envelhecendo e não... A igreja em si, onde floresceu, onde houve fruto, que floresceu ministérios cheios do Espírito Santo, como havia sido pregado no começo. É isso, irmãos. Precisamos ser ministros cheios do Espírito Santo. Amém? Porque aí nós vamos realmente estar pregando o cabeça que é Cristo. Então esse texto aí do capítulo, ele leu 30, vamos ler o 28, que a gente não leu o verso, Isaías 28, 16. Por isso que eu digo, irmão, não subestime o serviço que você está fazendo. Muitos anos eu fiz um serviço que o Aniceto me ordenou fazer. Ele chegava para mim assim, irmão Juvenal, é o seguinte, faltaram estas e essas pessoas na reunião, quero que essa semana você vá ver como é que elas estão. Amém, amém. Pegava os nomes, e eu tinha que me virar com o endereço, eu não sabia o endereço. Achar o endereço, e eu ia visitar. Além de fazer essas visitas para esses irmãos que estavam fracos e faltando, eu tinha que ir, por exemplo, todo sábado de manhã, eu ia num vilarejo, e ali pregava o evangelho, entrava nas casas, batia palmas, e dizia, vocês querem uma oração aí na sua casa? Ah, sim, pode entrar. Eu fiz isso muito ali na Vila Guaíra, enfrentei muitos demônios ali, na Vila Guaíra, onde mora o genro do Arnoldo. E é o Jô. E ali o Senhor fez obras maravilhosas. Por exemplo, tem um rapaz, que o Joel testemunha, um rapaz de 17 anos, que ele estava sendo trabalhado para ser pai de demônios lá, né? Dizem que é pai de santo, não é santo nada. Estava sendo treinado. E ele e três garotinhos, assim, eles disseram para ele, trabalhava numa padaria, parece, não me lembro. Os menininhos chegaram com toda a autoridade lá e disseram, hoje você vai na reunião conosco. Que a igreja reunia-se toda segunda-feira para orar junto, todos juntos, não tinha agrupamentos, era todos juntos naquele mesmo lugar. E o rapaz falou assim, eu vou. E ele chegou na reunião e, nossa, nós estávamos lá ajoelhados orando e de repente comecei a repreender o inimigo, mas não tinha visto ele entrar. Comecei a repreender o inimigo e de repente pensei, bom, começou cadeiras voar para todo lado, né? A hora que estava repreendendo, falei, nossa, o Espírito Santo veio e levantou todas as cadeiras. Não, era o rapaz que estava endemoniado, mas o Senhor libertou aquele rapaz. E eu tenho testemunho do Joel mesmo, que ele não ficou conosco, mas está casado numa denominação e está firme, está caminhando. É isso há muitos anos atrás. Os nossos filhos correram tudo para o banheiro, né? Se trancaram lá. As meninas se trancaram no banheiro e ficaram lá. E tem algumas dessas meninas que estão aqui hoje. Então, veja, o Senhor, irmão, está comprometido conosco. Jesus disse o seguinte, estai em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Amém? Quando o Senhor ia partir, o que ele disse? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e tal, e eu estou convosco até o fim dos séculos. Até o fim dessa era o Senhor está conosco, irmão. Tudo que precisamos é na unção do Espírito Santo levar o evangelho às pessoas com toda a fé e ousadia. E o Senhor vai fazer, sabe de uma coisa? Sabe por que não se converte as pessoas? Porque não temos fé para pregar para elas. Não vamos tornar nossa reunião sempre de estudo bíblico, irmão. Sabe por quê? Porque nós temos que, no fim, anunciar Jesus. Dá um tempinho final da tua pregação e fala de Cristo. Ou você fala em toda a pregação sobre Cristo. Para que o coração que está ali, às vezes tem crente que não é convertido, e está ali. Ele só seguiu a tradição, né? Veio vindo junto. Nossa, quantos filhos de irmãos não convertidos estão lá sentados, né? Então, portanto, verso 16 aí diz assim: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, que está lá em 1 Pedro 2,5, de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crer, não se apresse. Irmão, a obra de Deus não é feita com pressa. Ela é feita no passo que o Espírito te leva. Se Ele te levar rápido, amém? Você está na vontade de Deus. Mas você mesmo não deve ir na frente do Espírito. Não se apresse. Ele tem que te guiar. Jesus, dando o discurso mais maravilhoso que eu vejo na Bíblia, são aqueles 5 capítulos de João 13 a 17. Porque são coisas do profundo do coração do Senhor Jesus que Ele plantou nos discípulos. E outra, aquela oração de João 17, ela está vigente até hoje. Veja no verso 20 do capítulo 17. E aquela oração foi para nós também. João 17, 20. Se alguém achou, pode ler. Aí. É, na versão Reina Valeira, ela vai dizer assim: aqueles que hão de crer em mim pela palavra deles, o Espírito ia usá-los para transmitir a palavra do Senhor. E tanto é que é palavra deles, no sentido não deles pessoalmente, mas que veio por eles, é que hoje nós perseveramos no quê, primeiramente? Na doutrina dos apóstolos, né? E nós, irmãos, caminhamos sempre humilhados, né? Nós estamos nos ombros, né, daqueles que o Senhor enviou primeiro, né? Então, a palavra é onde crer em mim. Então, quando nós realmente temos fé para pregar, quando eu tenho fé para pregar, vai haver fé nos corações para crerem. Amém? Porque o Espírito Santo não vai usar o mudo. Há uma promessa em Isaías 35 que a língua do mudo ia falar. Se vocês querem saber, aqui na frente estava uma pessoa que era muda. Eu vivi, meus pais me deixaram aqui no Paraná, aqui na cidade de Curitiba, com 5 anos de idade. Eu não tinha ninguém com quem conversar. Diz que Moisés falava muito, né, era poderoso em palavras e obras, e o Christian Shen falou que daí ele foi para trás do deserto cuidar de ovelhas. Ele voltou e já não conseguia falar mais, né? E tanto que ele ficou lá, solitário, e não tinha mais aquela eloquência. Então, irmãos, pelo fato do homem ser tão impotente, e de fato isso glorifica a Deus, o poder de Deus tem que ser glorificado na nossa fraqueza. Porque se nós somos fortes, alguma glória nós vamos roubar do Senhor, né? Mas Jesus falou para Paulo: a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o que precisamos? A fé, irmãos, podemos dizer assim, que a fé está relacionada com a impotência do homem. Eu pergunto, se você chegar diante de Deus e Deus, nós já ouvimos isso, né, aqui na ministração, se Deus falar assim, olha, vai anunciar o Evangelho, aí você fica questionando como Moisés lá, Senhor, mas eu não sei falar. É isso que nós devemos fazer, pegar essa fraqueza e dizer, Senhor, eu entrego a Ti. Eu não sou capaz de falar. Ah, mas ele disse assim, o Espírito Santo falará por vós. Amém? Glória a Deus, está lá em Mateus 10, não sois vós quem falais, mas o Espírito de vosso Pai falará em vós. Né? Então, quando o Espírito Santo nos acompanha, olha, se eu for considerar assim, quantas vezes eu preguei, e até anunciei o Evangelho, fiz apelo, e as pessoas não se convertem, se o Espírito não... Por isso que a diferença na nossa vida realmente é uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós precisamos, o Espírito Santo precisa da nossa boca para falar a palavra, para Ele convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas se não tem o Espírito, você vai tentar levar a pessoa à obediência de Cristo na marra, e a Bíblia, mesmo sendo do Novo Testamento, se tornará uma lei. Mas quando o Espírito Santo faz a obra, muda o coração, muda a natureza. Ele disse que poria dentro de nós o Espírito dele e obedeceríamos aos seus mandamentos. Aleluia. Irmãos, Espírito Santo põe um prazer imenso de a gente obedecer. Eu gosto daquela expressão do Atmani dizendo assim, quando nós temos essa transformação, é difícil, difícil é não obedecer. Né? Ele usa assim de forma negativa isso, difícil é não obedecer. Né? Então, tudo se torna fácil debaixo do poder do Espírito Santo. Né? Glória a Deus, irmãos. Olha que essa caverna de Adulão aqui seja realmente um lugar onde o Senhor te trouxe para te batizar com o Espírito Santo. E você sair daqui, né, já com a instrução de Deus para pregar o Evangelho para os pecadores, aqueles que precisam. Sabe que a pregação do Evangelho aos pecadores é uma das maiores obras de amor de Deus? É. Vamos abrir em Lucas capítulo 4, então. Bom, praticamente não estamos pregando para vocês, estamos conversando, né? Mas... Amém. Glória a Deus pelo Senhor, né? O Senhor é bom, nós estamos aqui numa comunhão na mesa do Senhor. Amém? A gente pensa que a mesa é só o pão e o cálice que está ali. Estamos na mesa do Senhor. Amém? Estamos na mesa do Senhor. Capítulo 4 de Lucas. Se você quer um evangelho que fala do Espírito Santo, veja, ele foi influenciado a escrever por Paulo. Então você vê realmente o caráter do mover do Espírito Santo com Paulo no livro de Lucas. E outra coisa, para alegrar o coração das irmãs, tenham fé, porque por que Lucas focou tanto as mulheres no seu livro? Alguns escritores e alguns que têm escrito sobre o livro de Lucas, eles dizem que o livro de Lucas é o livro das mulheres. Deus tem obra com as mulheres. Né? Imagina a mulher cheia do Espírito Santo, com fruto do Espírito, ela vai pregar com sua vida. Ela vai pregar com suas obras. Paulo fala na 1 Timóteo capítulo 2, aquela que faz profissão de piedade, de servir a Deus, seja com boas obras. Boas obras. As mulheres não devem se preocupar tanto com as suas vestes, mas com o revestimento do Espírito Santo. As mulheres precisam do Espírito Santo, sabe para quê? Para que possa regular as vestes dela. Porque o Espírito Santo nos dá domínio próprio. Uma mulher sem domínio põe qualquer roupa. Qualquer tipo de roupa, seja escandalosa ou não, mostrando a coxa ou não, mostrando os peitos ou não, ela não faz diferença se ela não tiver realmente a unção do Espírito Santo para que governe sua vida. Ela não tem domínio próprio. Ela não respeita ninguém, porque ela é centrada no ego. Isso é importante, irmãs. Se tem um homem ungido do teu lado, tem que ter uma mulher ungida ali. É, é isto. E outra, as vestes sacerdotais, até mesmo para subir os degraus os degraus do altar, né? O Senhor, ele falava para pôr um calção de linho comprido, para que quando o sacerdote subisse os degraus, não visse suas vergonhas, não se visse as suas vergonhas. Então, a vestimenta que vai se utilizar é o adorno, né? Está escrito aí, se adornem. Ela é procedente de uma obra do Espírito Santo que santifica aquele corpo daquela mulher, com o propósito de ter mãos puras, santificadas, corpo, para que ofereça um sacrifício agradável a Deus, que é através de boas obras. Isso é maravilhoso. Que privilégio. Dorcas foi ressuscitada porque lhe necessitavam uma mulher que fazia... Oh, o que, que ela fazia mesmo? Diga, irmãs. Fala, Raquel.
Túnicas.
Ela trabalhava com roupa, né, Raquel?
Costureira.
Isto. Que as irmãs aqui cuidem das irmãs mais novas para que coloquem uma roupa. Fabrique a roupa dela pelo Espírito Santo. Vai lá, irmã. Se vista diferente. Tua roupa está mostrando alguma coisa. Sabe, a roupa da mulher tem que ser uma roupa que não deixe janela do seu coração. A roupa da mulher, às vezes tem uns rasgos que é uma janela do coração dela. O ego dela, ali, ela gosta de ser vista. Por isso que eu digo, a veste da mulher tem que ser o domínio próprio. O governo de Cristo sobre seu coração. E aí sim... Um dia, ó, não quero falar disso, mas um dia apareceu um monte de irmãos de véu na nossa reunião e com a cabeça coberta, mas as pernas todas descobertas. A saia ia de baixo em cima rasgada aqui atrás. Então, claro, a gente olhava a irmã de frente e não via nada. Vocês estão sendo ensinadas para ensinar. Não é para olhar e criticar, aquela irmã assim, não. Vai lá e ensine. Ensina ela a se vestir. E outra, sabe que nós muitas vezes somos responsáveis na casa de Deus, e aí, não vou falar com aquela irmã, ela vai ficar bicuda comigo. Não é o caso de ficar bicuda, você vai ter medo de falar com ela, e Deus, e você vai entristecer o coração de Deus. Busque se encher do Espírito Santo e tenha ousadia para falar. Irmãos, sabe por quê? O Paul Washer, quando veio no Brasil, ele saiu falando mal das igrejas do Brasil. Não é que falando mal, ele falou a realidade das igrejas aqui, que são tudo sensuais as mulheres. Ele é um homem que preza pela pureza e santidade. E o Almir me deu testemunho dele, de que ele, quando ele encontra uma família que educa bem seus filhos, ele quer aprender com aquela família como criar seus próprios filhos. Pois é. Olha, irmã, a menina não escolhe a roupa que tem que vestir. É você que vai tecer a roupa como a mãe de Samuel tecia a roupa para ele. Meu Deus, não sabia que o Espírito Santo ia fazer essa reviravolta aqui para as mulheres. Mas tá bom, tá sendo... Irmãs, nós ficamos, sabe, com aquela inclusividade. O Senhor vê o coração. Tudo bem. Mas os homens vê as coxas.
É. A esposa dele, a Cheryl, né?
Sim.
Ela fala que a roupa da mulher deve ser a moldura do rosto, não do corpo.
É. Sim. Meu Deus. Às vezes a mulher vê o irmão olhando para baixo, mas pensa que ele está humilhado. Não. É perigoso, irmãos. Olha, nós não devemos criar uma igreja legalista, mas uma igreja santa, irmãos. A igreja santa, porque o exterior reflete também o interior. O que esse adorno de fora está representando? O que ele representa? E o sacerdote tinha todo um paramento, ele se vestia, né, para servir. Meu Deus, eu rogo para que eu consiga voltar agora aonde eu quero chegar. Eu estava em Lucas 4, né? Oi? Fale alto aí. Ah, sim. Sim, sim, sim. Aí, por isso, a introdução para as mulheres, é isso. Se você lê, aonde que mostra uma mulher espetacular que Jesus falou que esse testemunho seria dado em todo lugar? E que nós, olha, no, todos os pregadores que eu vi já falaram dela. Quem? Maria. E aonde que está esse registro mais, assim, inicial? Livro de Lucas, capítulo 10, né? É 10, né? Ali, sim, tem a mulher, sim, essa devoção, aqui mostra a devoção, no Lucas capítulo 7, né? Ela beija os pés, ela beija sem parar, né? Não cessa de me beijar. Agora pense bem. Eu não acredito que Maria chegou ali com uma mini saia e tal e começou a beijar os pés de Jesus, não. Ela veio porque o temor que ela estava recebendo da palavra do Senhor Ela viu o Senhor e causou-lhe reverência. E ela realmente viu que Jesus é a pessoa que poderia preencher sua vida de fato. Então considere, se o Senhor preencher nossa vida de fato, todo o nosso exterior ficará limpo. Amém? Limpa o interior do copo para que o exterior também fique limpo. O fariseu começava pelo exterior. O grande problema é que o exterior reflete o interior. Então, por isso que eu disse que às vezes na roupa tem um buraquinho que é a janela do coração daquela mulher. Graças a Deus. Que todas as mulheres que ouvirem isso se convertam. Que o Espírito Santo plante nos seus corações. Vamos aqui em Lucas capítulo 4, então. Esse é o livro das mulheres. 4, vou falar daqui, eu estava falando da unção do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. E interessante que o Ayer começou abrindo a reunião com essa passagem, né? Sobre a unção, né? Aqui nos diz que Jesus chega na sinagoga de Nazaré. De que forma ele chega na sinagoga de Nazaré? Aqui, ele... Se você ver o verso 1 do capítulo 4, como está escrito aí? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Há um contraste aí, cheio e deserto, não tem como... É o contraste. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo num deserto. Por quê? O deserto significa, de fato, que estamos esvaziados. Mas não vazios. Esvaziado, Jesus disse que se esvaziou, não é? Ele se esvaziou. É isso mesmo? Alguém me ajude aí, Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 7. Aí, esvaziou. Mas estava vazio? Não. Estava cheio do Espírito Santo. Amém? Aí, é essa obra que Deus quer fazer em nós. Esvaziado, mas não vazio. Permanecer cheio do Espírito Santo. Aí Jesus, ele vai para a prova, a tentação no deserto. Daí no versículo 14, ele volta diferente. Olha só, verso 14. Agora veja a diferença do verso 1 e do 14. Então, como? Pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Poder. Lembrem-se que o Atmani escreveu um artigo dizendo o poder da pressão. O poder vem quando nós passamos em provas difíceis e somos aprovados e permanecemos fiéis naquela prova. Jesus não precisava disso, né? Mas nós precisamos passar pela prova, porque nessa prova nos esvaziamos. Então, o poder do Espírito, quer manter o poder do Espírito Santo, tem que ter contínuo esvaziamento e passar fielmente por todas as provas. Quando passarmos pelas provas, nós vamos saber que o Espírito Santo está levando-nos a uma experiência de uma maior revelação de Jesus Cristo em nós. Não vamos ficar como aquelas crianças chorando porque estamos sofrendo. Não. Há uma obra gloriosa sendo feita nas nossas vidas para que exatamente o poder do Espírito Santo não seja ali removido. E daí ele foi para frente e disse, vamos ver ali, ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. É bom, você vai ver que aqui ele é louvado e chega um contraste no final que eles perseguem ele. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou um lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora, entrando e encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Aleluia! Irmão, quando você entrar e pregar a escritura e ela se cumprir, de fato. Só que tem mais. Vamos agora o que realmente está profetizado acerca de nós. É Isaías 61. Porque o Senhor Jesus, ele foi até uma altura nessa escritura. Então ele deixou algo da escritura para um tempo mais distante. Vamos ler de novo. Foi esta escritura que Jesus leu na sinagoga de Nazaré, Isaías 61. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Veja, irmão, quanta obra o Espírito Santo fará por você, através de você. Se você permitir que o Espírito Santo faça. Amém? Toda esta obra foi deixada para a igreja. O Senhor disse: vocês farão obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai e eu vou enviar o Espírito Santo. Amém? Então significa, não é vocês que vão fazer esta obra maior, mas aquele que eu vou enviar. Porque o mesmo segredo, Jesus disse, dizia que eu faço o que vejo o Pai fazer. É o Pai o que opera essas obras em mim. Está em João 14. Então é como se nós dizemos assim: não sou eu que opero essas obras em mim, mas é o Espírito do meu Senhor que opera em mim estas obras. Amém? Então, continuando, ó, todas essas obras assim, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Quem está triste? Aí o Espírito Santo te consola. E a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele... Como é glorificado o Pai? Em que deis muito fruto. Amém? Mas agora, aqui o ministério de cada um de nós. E edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Né? Por quê, irmãos? Porque o Senhor nos fez ministros do nosso Deus. Tem uma mesma escritura que agora não sei se vou conseguir achá-la, que vai nos mostrar que o Senhor nos fez ministros. Essa unção é do ministério. Primeiramente de Cristo, depois da igreja. Porque ela é o corpo de Cristo. Quando o Senhor mostra o Salmo 133, a unção vem primeiro sobre a cabeça e depois ela é derramada sobre o corpo do sacerdote. Por isso é importante, irmãos, a primeira mensagem que compartilhei com vocês. Amai-vos uns aos outros. Foi isso que Jesus falou. A unção permanece quando nós estamos unidos. Ela tem mais poder. Nós recebemos mais riqueza quando estamos juntos do que quando estamos separados. Porque quando estamos separados, nós vamos empobrecendo, porque nós temos a nossa ali a revelação, mas é uma revelação parcial. E você pode ver que na reunião, às vezes vai lá um irmão, está presidindo a reunião, ele fala uma palavra, outro lá confessa uma palavra na reunião, o outro, né, proclama outra palavra, e assim o que acontece? Eu mesmo, às vezes eu estou e vejo lá uma criança ou um outro irmão fala uma palavra e aquilo salta luz para entender maiormente aquela palavra. Porque estamos juntos, mas se eu estivesse sozinho, eu só ia ter aquele nível de entendimento. O irmão Raul Arce foi feliz quando ele fala do filho pródigo. Ele liga aquela história com a unidade de dois irmãos. Né? O mais velho com o novo. Ele liga aquilo. O Senhor deu compreensão para ele, para ver mais profundamente aquilo. E a palavra que ele se focou ali foi esta. Que o filho mais novo diz assim, dá-me a minha parte. Dá-me a minha parte e se separou da família. Ele ficou com tudo ou só com parte? Só a parte dele. Se queremos a plenitude, o nosso coração tem que ser um. Unido. Amando de verdade uns aos outros. Então nós vamos recebendo da plenitude. Vai se alargando o nosso coração. Quanto mais se alargar o nosso coração, mais a nossa visão será alargada. Entendeu? Se você, de repente, é o sensacionalista que gosta de mostrar a grande revelação que só você recebeu, saiba de uma coisa, que todos nós já recebemos de alguém que veio antes de nós. Temos que nos humilhar. Pode ler para nós conferirmos.
Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para servir-lhe, para ser seus ministros e que manuem de incenso.
Eu? É isso. Isaías também fala isto, mas eu não encontrei agora. O objetivo: serão ministros do Senhor. Creio que está numa escritura próxima aqui. Ah, então leia, porque na minha versão não é. 6? Ah, sim, é isso mesmo. Está bem perto, a chave está perto da porta. Então tem que sempre olhar que a chave está perto da porta, irmãos. Então veja aí, aqui, era esta escritura que eu queria dizer, que Jesus deixou naquela leitura de, na sinagoga de Nazaré, ele deixou esta parte. Se você olhar lá, ele não leu essa parte, certo? Ele leu até antes. Então, esta parte está para um contexto distante que refere-se a nós. Diz, porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Eu pergunto, em que tempo Deus considerou todos os crentes santos como ministros do Deus vivo? Em que contexto foi isso? Leia Apocalipse 1, verso 6, por aí. Veja o que, que Jesus fez. Então, ministros do nosso Deus, e olha só o que diz aqui. Comereis a riqueza dos gentios e na sua glória vos gloriareis. Então, se a nossa obra é relacionada aos gentios, ela está relacionada ao Novo Testamento, amém? É. Então, agora, o que Jesus, quando foi que fomos constituídos ministro do nosso Deus? Vamos lá, é Apocalipse capítulo 1. Todos são ministros do nosso Deus. Por favor, honre, como é que é? Cada um deve receber os outros em honra, porque são ministros de Deus. Amém? Ah, mas você olha aquele irmãozinho lá, não entende nada da Bíblia, ele é um ministro de Deus. É, ele está em formação. Irmãos, por isso que devemos respeitar todos os crentes. É. Então, Apocalipse 1, verso 6, né? Não, 5, primeiro. Porque foi com esta obra que ele nos fez ministros do nosso Deus. Diz assim, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos, aqui está amou, mas é nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Veja, até aí o sacerdote não estava oficiando, amém? Ele era aspergido na orelha direita, no polegar direito da mão, no polegar do pé, ele era aspergido com sangue, certo? Amém ou não amém?
Amém.
Certo, lá no Antigo Testamento era assim, para a unção do sacerdote. Daí, diz o seguinte, nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, a Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Olha, o Senhor constituiu, então aquela escritura é do Novo Pacto, é relacionada à igreja no nosso tempo. Ministros de Deus. Agora, pense bem. Os discípulos receberam a aspersão do sangue sobre eles. Então, demorava um pouquinho de tempo. Era feito tudo aquilo e tal no sacerdócio. Aspergia o sangue. Depois vinha o vaso de azeite e era derramado sobre a cabeça do sacerdote. E então ele estava capacitado, habilitado a exercer o sacerdócio. Foi isso que Jesus fez com a igreja. Ele enviou o Espírito Santo do céu e ungiu esse sacerdócio. Você crê que você é um sacerdócio, um ministro do Deus Altíssimo?
Amém.
Então você é, você é. Glória ao Senhor, irmãos. Então, É isso que precisamos para ter toda aquela provisão. O Espírito Santo nos une. Por isso que a palavra do Senhor está dita ali, que é a unidade do Espírito. O Espírito Santo nos une ao coração de Jesus primeiro. Porque Ele é um ministro, assim, por excelência. Ele nos une a Ele. E as varas estão todas unidas na videira. E o que nós levamos para o mundo? A videira produz o vinho, que significa não só a alegria da igreja, a alegria nossa, mas diz que é a alegria de todo homem. Ele alegra o coração do homem. Então nós temos aí a capacidade de levar a notícia, um vinho novo para todos aqueles que realmente precisam de salvação. Amém? É isso. Para fazer agora o que eu vou mostrar para os irmãos, tem que ser por esse Espírito. O Espírito do Cordeiro precisa estar sobre nós. Por que eu falo do Cordeiro? Porque João Batista disse, primeiramente, ele identificou o Cordeiro quando Deus disse para ele, em quem você vires descer o Espírito. Este é o Cordeiro. Este é o Cordeiro. A identidade do Cordeiro. Você tem a mansidão do Cordeiro já, para que o Espírito Santo nunca contenda com você, mas que você obedeça sempre. Por isso que é tão maravilhosa aquela palavra de João Batista, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Poxa, ele poderia dizer assim, você vê que na escritura que Jesus leu na sinagoga de Nazaré, ele não leu a parte que fala do juízo, o dia da vingança do nosso Deus? Porque aquela palavra maravilhosa, eis, essa palavra eis significa olhem, olhem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a maior notícia que você pode dar para as pessoas desse mundo. Eis o Cordeiro de Deus para um mundo pecador. João Batista apontar o Cordeiro. Esse era o ministério de João Batista. Eu estou preparando o caminho para ele. Esse Cordeiro voltará a segunda vez. Você tem que apontar para ele, para as pessoas olharem para ele, porque ele virá no momento e numa hora que nós não imaginamos. Então, por isso que Paulo falou para Timóteo, cumpre o teu ministério, pregue, instes, tempo e fora de tempo. Faça isto. Não importa se a pessoa vai converter-se ou não, anuncie a Jesus. Por fé. Porque quem semeia, semeia com esperança. Quem prega, prega com esperança. De colher frutos para apresentar a Jesus quando Ele voltar. Semeia com esperança. Outra coisa, até tinha escrito aqui. Vamos ler uma passagem que os discípulos aqui estão discutindo. É sobre muita coisa aqui, eles querem um ser maior que o outro, né? E o Almir leu uma parte dessa passagem também, em Marcos capítulo 10. Verso 35, vou ler rapidinho. E aproximaram-se dele Tiago e João, os filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. Nós, irmãos, se você vê João lá na, quando ele está lá na, mais adiante, como ele foi quebrado, né? Agora aqui ele está competindo, ele está. Mestre, queremos. Escuta, servo tem querer. E outra, falar para o seu senhor: eu quero que você faça isso para mim. Hã? Queremos que nos faça o que te pedirmos. Quer dizer, Jesus não tem saída, é uma ordem, Senhor. Faça isso que nós estamos te pedindo. Hã? Ah, e ele disse: que quereis que vos faça? Ainda, veja, irmãos, se você não sabia que Deus é humilde, Ele é. O que você quer que eu faça? Às vezes você chega lá, ovelha, eu quero que você faça, muda a reunião. O que você quer? Muda a reunião para tal dia. Tá bom, vou mudar. Sabe, irmãos, às vezes tem 99 ovelhas que estão contentes com aquele dia de reunião. E tem uma que só pode vir em determinado dia. Nós já mudamos a reunião por causa de uma pessoa. E essa pessoa daí se afastou da comunhão e ficou por 5 anos fora da comunhão. Quer dizer, ficou afastado, não vinha na congregação. Um dia cheguei, sentei com ela, levei um chimarrão, como que nem não quer nada. Eu vim tomar um chimarrão com você, irmão. Daí disse: por que você não vai na reunião? Ah, não, porque eu quero te dizer uma coisa. Você sabe que a reunião foi mudada para esse dia por causa de você? Daí ele falou: puxa vida, sabe que eu já estava pensando em voltar mesmo. Deus falou comigo que eu tinha que me acertar. Graças a Deus. Irmãos, o Senhor faz coisas que nós precisamos, né? Vamos dizer assim, o Iata contou uma história muito interessante. A chave do coração do outro está na tua mão, né? Ah, não vou falar lá aquela pessoa, assim. Eu lembro que o Espírito Santo nos ungiu bastante numa ocasião, e como fomos fazer um treinamento para casais, primeira coisa, eu pensei: nossa, eu e a Dionísia brigamos muito na frente dos nossos filhos, naquele tempo, e saímos naquele dia para ir para aquele curso, aquele treinamento, saímos assim, que a Priscila foi tentar disciplinar a Priscila, não foi disciplinar, eu fui falar para ela mais firme, e daí ela correu para dentro do quarto e eu pus a mão para segurar a porta, imprensou minha mão inteira. E foi o dia que eu mais me arrependi, porque eu não deveria ter disciplinado ela com ira, porque aquela dor ali me levou à ira. Então saímos naquele tipo de ambiente para ir para aquele. Aí quando voltamos, mas cheio da graça, da unção do Espírito, primeira coisa, reunimos eles, pedimos perdão, nos ajoelhamos e falamos: agora vocês vão orar por nós. Foi um dia maravilhoso, porque Deus começou a visitar a vida deles depois. Então, a chave está conosco, irmãos. A chave é a humilhação. Né? Que quereis que vos faça? Fico pensando, se eu não sabia que Deus é humilde, Ele é mesmo. De fato, Ele é. O leproso chegou diante dele. Se tu quiseres, tu podes bem me limpar. Jesus disse, eu quero ser limpo. Olha, você quer abençoar alguém? Jesus também quer. Abençoe. Então, continuando aqui. E eles disseram, isso é um pedido de uma pessoa muito espiritual. Eles disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. A esquerda não pode, porque a direita é dona Iseto, né? E a esquerda, eles estão disputando a esquerda então, né? Então, olha só. E a tua esquerda, mas Jesus disse, não sabeis, tal, que batismo, eu serei batizado. E eles falaram, nós podemos. Jesus, porém, disse, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber. Sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não vos pertence a mim concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Talvez esteja reservado para você, irmão. Né? E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João, mas Jesus, chamando a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam e os seus grandes usam de autoridade sobre eles? Mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então, o que nós podemos tirar de lição aqui? É que nós não devemos ambicionar ser o maior, mas somente obedecer o chamado. Eles tinham um chamado, mas colocaram essa ambição no coração, e o que aconteceu? Eles viveram por todo o tempo guardando isto no coração. Por exemplo, os discípulos estavam andando com o Senhor Jesus com este pensamento, estando lado a lado um do outro, querendo ser o maior do que o outro. Isso não era só um discípulo, porque os outros 10 brigaram com eles. Todos os discípulos estavam caminhando ao lado um do outro com este pensamento. Eu pergunto no ministério, com que pensamento você caminha? Em obedecendo a chamada ou com o pensamento de ser grande? Ou de ser o primeiro? Quer dizer, o principal? Este pensamento foi corroendo eles. Verso 45 de Marcos, capítulo 10. Eu quero ler ele. E vou fracionar esse versículo em dois, aí, dois segmentos aí. Diz assim, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Amém? O Filho do Homem declarou que ele não veio para ser servido. E é coisa mais interessante de que aquele que não veio para ser servido, hoje é o mais servido de todos os homens. Glória a Deus. Graças a Deus, porque ele cumpriu sua obra. Quando nós servimos, semeamos isto. Saiba de uma coisa, que você não vai ficar desamparado. Sempre alguém vai te servir. Isto não é esperado pelo ministério de ninguém, ser servido, mas servir. Ele nunca pensa em si mesmo. Ele sempre está pensando no outro. Jesus Cristo, quando veio a este mundo, Ele veio preocupado em servir cada um de nós. Porque fazendo isso, Ele estava fazendo a vontade do Pai. Né? Então, não veio para ser servido, mas para servir. Até aqui é uma parte do versículo. E dar sua vida em resgate de muitos. Duas coisas aí. Duas coisas vamos destacar aqui. Primeiro, Jesus servir revela um dos caráteres, uma parte, uma face do caráter de um servo de Deus, de um ministro de Deus, que é a humildade. Então, essa é uma face do caráter. A moeda tem duas faces, não tem? Então, uma face do ministro de Deus é a humildade. E a segunda, dar sua vida, dar a vida está relacionada ao amor. O amor diz que Deus amou o mundo, que deu, amém? Deu seu filho. Jesus está dizendo assim, eu vim para dar a vida em resgate de muitos. Dar vida. Dar vida é uma missão do ministro do Evangelho. Dar vida. Por isso devemos cuidar muito bem com o que falamos. Se vai dar vida ou vai dar morte. A vida e a morte estão no poder da língua. Então, temos que transmitir vida. Escolhe, pois, a vida. Para que você mesmo semeando vida, você viva. Amém? Para que vivas. Né? Esse é o princípio. Então, esse versículo aí mostra, primeiramente, a humildade do ministro e o amor que ele tem por aquele que o enviou e pela sua missão. Para o objeto da sua missão. Quem é o objeto da missão dele? O homem pecador, o caído, o perdido. Eu vos envio primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para isso, ontem bem falado aqui pelo Espírito Santo, para dar vida precisa sacrifício. Em Efésios capítulo 5, verso 2, creio, nós temos ali oferta e sacrifício. Então diz aqui, verso 2, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha, estas qualidades Jesus foi plantando no coração dos discípulos todo o tempo, semeando o ensinamento. Mas se você olha o ensinamento que eles receberam, mesmo assim não foi suficiente, porque no capítulo 9 de Lucas, Jesus está para... Ele passa por Samaria, pede pousada em Samaria, e eles não dão pousada. Então, dois discípulos falaram, Senhor, quer que nós façamos uma oração aqui, que desça fogo do céu e esse samaritano vire um churrasco? Jesus falou o quê? Não sabeis de que espírito sois. Irmãos, Às vezes vem a vingança no coração do pastor, porque aquela ovelha lhe fez tanto mal. E nós, esse espírito não é nosso. Esse espírito não vem de Deus. Nós recebemos o espírito do Cordeiro para ser sofredor, caminhar na comunhão dos sofrimentos de Cristo, como nós vimos lá em 1 Pedro 5. Sou participante, sou testemunha e participante ao mesmo tempo das aflições de Cristo. Então, o amor é capaz de morrer pela causa. Se Ele deu a sua vida por nós, devemos nós dar a vida pelos nossos irmãos. Então aqui está mostrando o quê? O ministério dos santos, do qual Jesus Cristo é um modelo. Nesse versículo 45. Ele é o modelo. Jesus é o modelo. Agora, nós vamos para João, capítulo 13. É o início do discurso ali de Jesus no cenáculo. Que maravilhoso, né, esse discurso aqui. Cada vez que eu leio novamente essas escrituras, sempre temos que aprender mais. Sempre. O João 15 é um mistério. Você medita e prega para os irmãos. Daí quando você vai pregar, puxa, preguei tudo errado. Tem que pregar de novo. É muito mistério glorioso que o Senhor guarda. Quando você vai ler João 17 também, é como eu falei, né? Tem 2000 anos de história da igreja e a palavra, né? Ninguém soube tudo da Bíblia. O Atmani disse que ele, depois de ter lido 200 vezes a Bíblia, disse: eu não toquei nem nas beiradas dela. Sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus é muito excelente, muito alta, muito grande, porque Christian Chen sempre falava, se eu aplicar minha mente aqui, é um cego que lê e diz o que está escrito aí, não sei dizer, ou não sei ler. Está lá em Isaías essa passagem. Então nós precisamos aprender sempre com o Senhor, né? O Espírito Santo precisa... sendo sincero, irmãos, eu não consegui falar nada do que eu tinha anotado aqui. Glória a Deus. E agora por isso que atrasou. Então aqui, ó. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu pergunto, por quanto tempo você vai ficar com teus irmãos? Até quando você vai ficar amando? Porque amar, irmãos, também requer ficar perto. É fácil amar. O Stephen Kong estava lá na Virgínia, Estados Unidos. Maravilhoso. Mas que maravilhoso, por exemplo, quando eu chego em casa e eu posso fazer um cafezinho para minha esposa. Hã? De longe eu não posso fazer nada por ela. O O Almir, a gente tem testemunho, levanta cedo, faz café, né? Fazer café. Faça pequenas coisas com grande amor. Às vezes queremos fazer grandes coisas. O Emílio está transmitindo as reuniões. Faça com o coração cheio de amor. Nicolas. Mas você cumpriu o teu ministério? Foi completo, cheio de amor?
É.
Testemunho. Ah, precisava do testemunho. Tem mais um testemunho? Tem, amém. Amém, glória a Deus. Nicolas, agora você está na prova.
Mas vou dar o testemunho do louvor, ele foi colocado agora numa outra missão na mesa aí, por conta do testemunho
do Emílio. Irmãos. Irmãos, veja. Qualquer serviço, eu já mostrei numa reunião de homens, né, que lá em Neemias, né? Aquela passagem que tem o livro de memórias. Aquele que fez uma reparação no muro, aquele que reparou a porta tal, aquele que fez. E teve uns que fizeram extra, né? Fizeram o seu e ainda foram ajudar os outros a fazer os seus. Aquilo que está escrito nas escrituras é memória. Tem o registro de todos que voltaram da Babilônia. Estão ali. E tudo que eles fizeram na reconstrução dos muros e das casas. Está lá. Se pensa que fazer um pequeno serviço, entre aspas, não tem pequeno serviço nem grande na casa de Deus. Todos os serviços são importantes. Amém? E todos eles nós devemos realizar com grande amor. E outra coisa, nós devemos realizar na unção do Espírito Santo, para que naquele momento que eu estou tanto tempo fazendo aquilo, não me pese, ah, estou cansado de fazer. Não. Porque se eu faço no poder do Espírito Santo, não cansa. Eu quero que alguém leia Miqueias 3:8. Você vai ver o que nos dá poder, nos dá força para fazer.
E fazer sem murmuração.
Né? Sem murmuração, está escrito. A Bíblia fala que devemos ser hospitaleiros sem murmuração. A passagem lida ontem foi em Hebreus. Hebreus, né? E tem uma passagem em Filipenses que fala isso. Fazer todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Amém? 1 Pedro 4 foi falado ontem. Por favor, alguém lê Miqueias 3:8 para mim, bem alto.
Estou cheio de poder, do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado.
Aí, vamos ler agora em português. Miqueias 3:8. Almir, lê aí em português, Almir.
Mas.
Ó, escutem, irmãos.
Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado.
Olha, por quem vem a força para prosseguir? Eu estou cheio do Espírito do Senhor, de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão. Anunciar o reino de Deus. Anunciar a palavra do Senhor. Né? Esse Espírito Santo que deve nos fortalecer, nos encher. Né? Glória ao Senhor. Tudo. Ele nos enche do amor de Deus. Para fazer. Imagina só, irmãos, se nós não tivéssemos Lucas no ministério de Paulo. não teríamos o livro de Atos e não teríamos o livro de Lucas, o qual acabamos de abrir. Se não tem quem grave as reuniões, as mensagens, como essa semente irá adiante para outros? Cada serviço na casa de Deus é de extrema importância e precisa da unção do Espírito Santo. Né? Se você for engraxar o sapato de alguém, o que representa ali o Espírito Santo nisso? Adonias contou a história de que ele foi lá em Jaru, é muito pó, e chegou um servo do Senhor com o sapato cheio de pó, e Adonias, sabe quando as mulheres pegam o espanador, só fazem assim, ó. Adonias pegou o espanador, deu uma tirada do pó, e Deus falou com ele: faça como você faz com o teu sapato. E ele foi lá, pegou o sapato de novo, passou um pano, deixou limpo, passou graxa, lustrou. Irmão, está aqui teu sapato. Fazer como ao Senhor. Então, fazer com um grande amor. E outra, sobre os sacrifícios no Antigo Testamento, Deus dizia que ao final do sacrifício tinha que ser derramar vinho, isso é libação, né? Derramar vinho sobre o sacrifício. Então, significa o quê? Que no fim, por ter feito aquela obra, você deve louvar o Senhor. Porque o vinho representa o gozo de ter realizado a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus com gozo, louvando a Deus, por fim. Né? Porque é um privilégio servir. E devemos chegar ao final louvando a Deus. Né? Esse é o vinho que você derrama sobre o sacrifício, sobre o serviço que você fez. Né? Cada vez que você realiza um serviço na casa de Deus, louve ao Senhor, cante um hino. Né? Um servo de Deus contou a história de uma irmã que ela estava hesitando a dar os lençóis novos para algum servo do Senhor que viesse se hospedar na casa dela, e ela foi lá e tirando os lençóis velhos, e Deus falou assim: e aqueles novos que estão ali? Ela parou: Senhor, mas aquilo ali é para uma ocasião especial. Deus disse: chegou a ocasião especial, é hoje essa ocasião especial, eles estão aí. Então ela deixou aqueles lençóis e pegou os novinhos e foi lá, arrumou a cama deles, tudo bonitinho. E daí ela falou: Senhor, eu fiz, obedeci. Agora eu quero que você cante um louvor para mim. Então ela começou a cantar. Cada serviço é um privilégio. Devemos louvar o Senhor e muito mais. Imagino aqueles irmãos que têm a responsabilidade com a instrumentação, os instrumentos para louvar o Senhor. Imagine, devem depois louvar sobre o louvor. Quando alguém, quando o irmão sair da sua casa, ajoelhe-se e louve e adore. Imagino que Jesus Cristo saía de um dia fadigante de trabalho e Ele não deixava, mesmo que fosse tarde da noite. Ele subia ao monte. Você acha que ele ia só orar? Ele ia louvar o seu pai. Louvar a Deus. Afinal de contas, ele louvou o Pai pela obra que ele fez. Ele disse, eu cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Qual congregação? A congregação que ele resgatou no Calvário. Ele veio cantar louvores, ele consagrou a obra. Nós consagramos o nosso serviço com louvor no final. Eu vou continuar aqui, senão eu não consigo terminar aqui. Mas, irmão, quem quer sair quando o Senhor está presente? Jesus diz aqui, né? Um fato que diz aqui, acabar a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Uma situação difícil. Jesus estava com os discípulos ensinando sobre amor, mas tinha um traidor no meio. E Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado tudo, veja, isso aqui, tudo nas suas mãos, as coisas que havia, todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Até esse versículo, irmãos. Quem tomou a toalha e a bacia aí? Foi o Senhor, mas você conhece quem é esse Senhor? Eu posso dizer, estava escrevendo aqui sobre o Senhor, ninguém menos que o Criador do Universo. Ninguém menos do que alguém que tem todas as coisas em suas mãos. Está aí no versículo 3. Não era um pobre, não era uma pessoa desvalida, era alguém que, veja uma coisa, eu poderia descrever, um astrônomo poderia descrever melhor que eu as coisas sobre Deus e a sua criação, mas vamos dizer, se alguém não sabia que o Criador das imensas galáxias deste universo e das complexas criações desconhecidas de nós, com sistemas e leis que os regem e todos seguem o seu curso e vontade do seu arquiteto e construtor. Você sabia que ele é humilde? Eu não sabia. Se o Espírito Santo não deixasse registro, se Cristo não tivesse vindo ao mundo, ninguém conheceria que Deus é humilde. Deus tem tanta humildade quanto tem amor. Deus não deixou de buscar nenhum pecador, seja rico ou pobre. Todos são importantes para Ele. Jesus veio para morrer por todos os homens. E essa humildade do Senhor Jesus, né? pode dizer uma coisa: humildade verdadeira não tem consciência de si mesmo. Nós precisamos experimentar isso pelo Espírito Santo. Servir não é uma perda de dignidade, é uma honra. Não é perda de dignidade. Servir não é um dever, é um privilégio. Um privilégio de poder fazer aquilo que o Senhor do Universo fez. O Criador das imensas galáxias. Aquele que você olha no céu e diz que cada estrela contada é chamada pelo nome. E agora, você imagina a grandeza do Criador pela criação que Ele fez. Existem bilhões de galáxias no nosso universo, com trilhões de estrelas em todas as galáxias. É muito imensa a criação de Deus. Então nós vemos aqui que a humildade, ela não se trata de eu vou ler aqui um comentário de alguém, diz assim, a humilhação não parte, essa humilhação de Jesus ali, ela não parte de um coração impotente ou de um fraco e pobre que ao ser zombado sofre em silêncio por dentro, né, sofre em silêncio, mas por dentro segue ardendo em ira. Não é esse coração que está tomando a toalha e a bacia. Não é um pobre, por exemplo, que é humilhado e segue ardendo em ira. É um rico, o mais rico do universo, que tomou a bacia, a toalha. Então, isto é humildade. Não é como aquele pobre subalterno, submisso, que alguém lhe dá uma ordem com prepotência e ele sai dali, obedece, se humilha, mas por dentro está ardendo em ira. Ele mantém o silêncio, mas a ira continua no coração. Não é essa pessoa que está tomando a toalha e a bacia. Presunção e orgulho denunciam o que internamente é uma pobreza espiritual. Uma grande fraqueza. Presunção e orgulho. Pobreza espiritual. Denuncia a pobreza. A competição denuncia o quanto somos pobres de Deus. Precisamos, de fato, se nós somos submissos ao Espírito Santo, então, a palavra de João 15 vai se cumprir na nossa vida. Verso 8. Nisto é glorificado o Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Irmãos, eu gostaria de ter um momento de oração, que nós nos humilhássemos diante do Senhor, a ponto de que Ele nos unja como ministros de Cristo, e que Ele batize-nos com o amor, foi a proposta do início deste retiro. Nos batize com amor e nós seremos unidos a Jesus Cristo. E as palavras dEle estarão no nosso coração. Nós vamos permanecer na palavra, no seu amor. E Ele permanecerá em nós. E as suas palavras também. É assim que Ele permanece em nós. E nós vamos dar muito fruto. Fruto é algo que não é como uma cadeia de comando, faça isso, faça aquilo. ela vai sendo produzida por causa do fluir de vida do Senhor em nós. Vamos pedir isso nesta manhã. Temos ainda uns minutos, o almoço ainda não está. Vamos pedir ao Senhor, nos humilhar diante dEle e falar: Senhor, faça o que te pedimos, porque Jesus falou assim: se nós recebermos Suas palavras em nós, pediremos tudo o que quisermos. Então, o que que Ele está querendo que façamos? Pedir tudo o que nós quisermos para que o fruto apareça, a obra seja exercida. Em Salmo 1, nós vemos ali 4 pontos: andando na palavra, meditando e se deleitando nela. Depois o 4º ponto é frutificando. O 3º ponto, frutificando. O 4º é: tudo quanto fizer prosperará. É a obra do Senhor sendo realizada. Vamos pedir, precisamos da capacitação do Senhor, que você seja a extensão do livro de Atos. Tudo que o Senhor fez pelo Espírito Santo ali, faça conosco, que o Senhor faça conosco. A mão do Senhor vai tocar na tua vida nesta manhã. Ele tocou no teu coração, agora Ele quer tocar sobre você para que você seja capacitado pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito mover teu coração. Ó Senhor, deixa o Espírito Santo quebrantar o teu coração. Se o Espírito te mover a orar com outro irmão, fala: ora por mim, irmão. Chame, vai em direção um do outro. O Senhor falou de humildade. Você pode pedir oração para qualquer irmão. Peça a Deus. Irmão, aproveite, porque o Senhor Jesus está presente. Graças te damos, Senhor. Tu és bendito eternamente, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão grande, Senhor, é o teu nome em toda a terra, Senhor. Ó bendito Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor.